Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Podcast que busca aí fazer a ponte, né, entre o pessoal da pesquisa, entre o pessoal da parte técnica, entre os profissionais, né, levar informação para que chegue no produtor, que chegue naquele pessoal também que está no campo atendendo o produtor, que está nas revendas, o consultor, pessoal aí que também trabalha mais na área comercial. E o episódio de hoje aí, a ideia é nós abordar um pouco desse tipo de assunto aí também, principalmente falar um pouco de como é que tá todo esse mercado aí, que a gente tá passando por alguns problemas, digamos assim, algumas turbulências aí de forma nacional. Antes de iniciarmos aí a apresentação da mesa de hoje, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem em nossas redes sociais, se inscreva aí no nosso canal do YouTube também, curta o vídeo se você está acompanhando esse material pelo YouTube, e também, obviamente, se você quer colar sua marca aí no podcast AgroDepende, manda e-mail lá para nós, eduardo@agrodepende.com.br, que nós vamos estar conversando aí com todos vocês. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e, já de casa, Juliana Redivo, se apresenta para quem não te conhece ainda.
Cassiano, Eduardo, obrigado pelo convite aí. Hoje vamos tratar desse assunto, desse momento do agronegócio, de preços baixos aí, de commodities, de grãos e como isso interfere no trabalho do engenheiro agrônomo a campo, que eu sei que é um desafio para todos, tanto para o produtor rural, tanto para toda a cadeia, né, que reflete para o engenheiro agrônomo, para as empresas aí.
Que entrou no agro aí os últimos 3, 4 anos, a gente pode falar que já passou por vários cenários que muitos, antes disso, passaram 20 anos no agro e não acabaram passando por esses cenários, né? Que é um cenário de alta muito rápido, e daí insumos mais baratos, vamos dizer, um preço muito valorizado das commodities, depois uma estabilização, mas ainda ganhando bastante dinheiro o produtor rural, e agora a gente tendo a retração desse mercado, a gente pode dizer assim, com as commodities baixando bastante o valor, porém, os insumos já num preço um pouco mais elevado, não tanto que nem no ano passado, a gente pode falar, a última safra, né? Mas, ano passado a gente tinha valores também maiores daí das commodities, mas agora os valores dos produtos se mantiveram e as commodities baixou, né? E isso aliado à frustração, 3 anos praticamente no Sul, né? E agora essa safra aqui no Mato Grosso também, que a gente tá vendo várias movimentações, soja não sofreu tanto, sofreu um pouco. A gente tá vendo, por exemplo, a área de milho diminuindo muito aqui no Mato Grosso, por causa da safrinha, do alongamento, vamos dizer assim, para trazer até essa questão. Acho que a gente traz uma forma abreviada, né, tudo que está acontecendo, mas basicamente o que a gente está vendo agora é diminuição do poder de compra do produtor, e com isso, e com os anos de seca, principalmente puxando o sul, muita gente refinanciando conta, vamos dizer assim, jogando para frente, as empresas não atingindo o EBITDA que elas estavam pensando que ia ter, né, porque o que a gente observou principalmente no passado foi jogado muito para cima essa régua, e a pessoa não conseguiu bater a meta, vamos dizer assim. E agora essa régua ainda está alta, porém com a lucratividade baixando muito, né? Não sei como tu tá vendo essa questão junto com as empresas, com os profissionais que trabalham diretamente, Redigo.
Com certeza, Cassiano. É uma situação que está acontecendo aí, e você vê isso, exatamente isso que você falou acontecendo. O produtor rural receoso ao extremo, jogando o prazo agora do mês 4, tentando jogar para frente à medida do possível, aonde dá, né, como dá, do jeito que dá. E os profissionais, as empresas, né, como você bem colocou, querendo fazer os números do ano passado, fazer o mesmo crescimento, entregar o mesmo faturamento, o mesmo lucro, a mesma margem, mas com esse desafio que todo o setor está vivenciando hoje, né? O produtor rural está mais retraído e naturalmente ele deixa de usar alguns insumos que ele usaria num ano que ele estava animado por conta de preços, ele estava animado por conta de um cenário mais assim, um cenário melhor na frente dele, que ele estava vendo à frente, né? Então isso gera alguns desafios e vamos discutir sobre essas, como contornar esses desafios, né? Que é o mais importante, né? Os desafios estão aí, a gente não consegue atuar em cima deles diretamente, né? Só fica como espectadores, mas para não ser só espectador, a gente tem que agir em cada pedaço do setor que nós estamos inseridos, seja nós produtores rurais, seja nós empresas ou engenheiros agrônomos, atendendo esse produtor rural. A gente não adianta chorar o leite derramado, a coisa está aí, a situação está aí, precisa agir em cima disso.
Às vezes a gente vê muito comentário do pessoal falando assim, no momento da crise, né, que assim, não é necessariamente uma... É uma crise no sentido de que a situação está difícil, né? Porque não é uma... não é só a pandemia, né? Que, como a gente teve anos atrás aí, que dá uma bagunçada em todo o negócio, mas é uma questão realmente de variação de preço, é uma variação de momento, daí é seca, pega o Rio Grande do Sul, já vinha sendo prejudicado, agora na questão centro-oeste ali, teve alguns locais aí que sofreram mais também com a seca. Então tudo isso vai somando para que ocorra esse desequilíbrio. Então é questões climáticas, são questões de preços também acontecendo ao mesmo tempo. E a gente tem tanto um setor que ele cresce, de talvez, eu não sei hoje quais são os números específicos, se o agronegócio segue crescendo como seguia crescendo nos outros anos, mas a gente tem cada vez mais entrantes no mercado também, cada vez mais pessoas investindo, empresas, companhias, botando muito dinheiro, e esse mercado ele começa a ficar cada vez mais disputado. E nessa disputa, automaticamente, quando passa num momento como esse de dificuldade, onde o produtor corta investimento, a gente tem muito mais pessoas sofrendo, porque agora é o mercado mais concorrido e ao mesmo tempo está todo mundo passando por uma dificuldade. E aí começa a ter uma questão de diferenciação no mercado, de conseguir enxergar as oportunidades. E esse é o grande desafio, né? Como o pessoal às vezes comenta, a gente tem oportunidades aparecendo nesse momento, mas a questão principal é como identificar elas. E até porque, antes de nós iniciarmos o episódio, né? Até o Juliano estava comentando a respeito, por exemplo, de alguns primeiros setores que acabam sofrendo, né? Com esse tipo de problema. E ao mesmo tempo, às vezes, se o setor está sofrendo, às vezes é o momento certo para o produtor comprar, porque às vezes consegue barganhar um preço melhor. Então, tem várias coisas que a gente tem que dar uma refletida e encontrar essas oportunidades também para trabalhar. Talvez, nesse momento, também é uma oportunidade para o produtor conseguir fazer boas escolhas, né?
Exato. E aproveitando o teu gancho, Eduardo, você vê, né? Empresas grandes entrando, aumentando o número de segmentos dentro do agronegócio. Às vezes, uma empresa só de fertilizantes está entrando na parte de químicos ou fazendo parcerias ou fazendo empresas grandes que só faziam ou venda direta ou usavam distribuição, abrindo a sua própria distribuição. Olha só, então as empresas elas estão querendo abracar o mercado, aquela história, né? O sol nasce para todos, mas nós, como estando dentro de uma empresa, A, B ou C, né, eu sempre vou tender a pensar que o sol é mais brilhoso para mim, né? Então eu tenho esse lado também da moeda, que a minha tendência é sempre enxergar o lado positivo do sol ser mais brilhoso para mim do que para outras empresas. Mas a realidade é que toda empresa tem sua estratégia, tem bons profissionais, claro, tem suas falhas como qualquer outra empresa, mas que todo mundo está querendo abracar a maior parte do mercado. Eu falar o sol nasce para todos é muito bonito, mas no mundo corporativo, na parte comercial, quanto maior o número de empresas, teoricamente, isso acontece na prática, mais divide essa participação total do mercado. E por mais que tenha um crescimento, como você falou, né, Eduardo, em quantidade de hectares plantados, áreas de abertura, né, você tem regiões já muito consolidadas e que estão sofrendo muito com estresses climáticos nesse ano. Todos os anos a gente tem uma outra região mais premiada, e isso interfere em toda a cadeia ou em cada regional dentro de cada empresa. Então isso daí, sem dúvida, vai interferir e vai dividir ainda esses resultados com o maior número de empresas que a gente está vendo crescente aí no mercado.
É interessante isso que tu traz, que está tendo realmente uma divisão dentro dos valores, vamos dizer, que estavam na mesa, né, sobre a mesa. Antes a gente tinha muito dinheiro sobre a mesa, todo mundo tirava um pouco, todo mundo estava feliz. Tirava um pouco não, tirava bastante, né? E estava todo mundo batendo meta, estava tanto produtor feliz, trocando máquina, pagando mais caro, às vezes, por alguns produtos até do que valem, fazendo investimentos, às vezes, sem pensar muito bem. E agora a gente entrou nesse ano que está de segurar um pouco as calças, vamos dizer assim, né? E não se ganhando. A gente vê a quantidade de maquinário que tem nas revendas, que 2 anos atrás o cara tinha que esperar meio ano para receber uma máquina. Mas isso é interessante, e daí a questão que existe uma grande oportunidade em cima disso também, né? Como vocês comentaram, está diminuindo, mas o dinheiro ainda está na mesa. O que está diminuindo é a questão de como está a distribuição rápida disso, como estava anteriormente. A gente vê muitas vezes o produtor mudando algumas estratégias, às vezes deixando de pagar algumas contas ou jogando para frente, que nem foi comentado. As empresas também estão tendo esse problema, porque ela está indo buscar crédito porque o produtor não está pagando muitas vezes. Então, dentro de tudo isso, o mercado financeiro está se beneficiando, porque ele cobra um juro mais alto para ajudar os dois, vamos dizer assim. Mas a gente vê que ali acaba entrando uma oportunidade. Porém, dentro do agro, também tem uma grande oportunidade para quem estava preparado para esse momento, né? Que aproveitou todo esse momento de bonança, vamos dizer assim, para agora também poder aproveitar as oportunidades. Porque os arrendamentos vão estar mais baratos, pegando pelo produtor, né? O maquinário vai estar mais barato para pagar, os juros... A própria revenda, muitas vezes, vai estar fazendo... É a mesma coisa que a gente observa nos carros que diminuiu, né? As próprias revendas, então, montadoras estão fazendo juros muito mais baratos. Então, aparecem a oportunidade. E para o profissional do agro também não é diferente, né?
É. E a gente costuma, né, Cassiano, entender essa situação como algo ruim. Realmente é mais desafiador, não vamos tapar o sol com a peneira aqui, não estamos aqui para mentir sobre alguma situação. Realmente é isso que está acontecendo. É difícil para todo mundo, sim, para a empresa, para o produtor rural. Mas a gente tem que enxergar pelo lado positivo, por vários motivos, né? A gente precisa crescer, a gente precisa buscar o crescimento, né? E o Cassiano falou uma coisa interessante, que as empresas, elas que aproveitaram a bonança para estar se estruturando, elas estão mais bem calçadas e um pouco mais estáveis, ao menos mais estáveis ou com um crescimento acima das concorrentes dentro de cada segmento agora, né? É isso que a gente está vendo. O grande problema é que boa parte das empresas, no momento da bonança, acaba tendo uma ideia mais de extrativismo, né? Mais de extrair só aquele resultado sem organizar a casa, né? Mas organizar a casa é preciso, né? Principalmente quando está crescendo e está desorganizado. Até a gente conversou um pouco sobre isso também, né? E tem essa dificuldade. Pô, está crescendo bastante, estamos contratando gente... Para quem que eu converso, para quem que eu vou buscar informação dentro da minha empresa, se eu estou inserido no, dentro de uma empresa específica. E isso é organização, isso é processos, né? Então é aquela história, né? Cresce e organiza, cresce e organiza. Então quem se organizou e buscou se organizar, está com certeza sofrendo menos essas situações agora. Isso vem da parte de processos mesmo, né, dentro da empresa. Sem falar da parte, eu acho que vale a pena a gente comentar também, né, da parte estratégica, que aí vai fazer um resultado gigantesco na empresa nesses anos.
Pega aqui na região, digamos assim, tem tanto a ACO, que é da Massin, e como a gente tem também John Deere aqui próximo, né, vai pegar todas essas empresas aí, estão todas tendo um corte de não necessariamente corte, mas tendo paralisações, né, na fábrica, em função que não é uma época que está tendo muita venda. E ao mesmo tempo, se não tem muita venda, vai ter produtores, como o Cassiano comentou antes, se apertando um pouco mais, às vezes vai começar a aparecer, aumentar a venda automaticamente de usados. Então a gente começa a ter toda uma modificação no mercado, porque como foi comentado antes, mesmo que tem dinheiro na mesa, a questão é que o dinheiro do produtor ele está desvalorizado, né? Os insumos, o maquinário que o cara comprou antes, com soja valendo 150, 160, agora esse mesmo soja caiu o preço, e se a gente fazendo essa conversão de sacos de soja, teoricamente está valendo menos. E aí, muitas vezes, essa desvalorização está desvalorizando o dinheiro do produtor, por isso que muitas vezes o pessoal fica instigado. E aí tu pega que tem de especialista, palestra aí pela volta acontecendo também, todo mundo fica transmitindo esse recado. Pessoal, o mercado não tá bom, vamos segurar, não é o momento de comprar. E aí todo mundo entra naquele clima de velório, né? É a revenda, é o vendedor, é o produtor, e todo mundo fica meio paralisado. Que obviamente, como a gente comentou, como o Juliano comentou, não é tapar o sol com a peneira, todo mundo tá nesse clima, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar entender, porque existem coisas que continuam sendo necessárias, mesmo com todo o problema, mesmo com o dinheiro tendo desvalorizado de alguma forma do produtor, a gente ainda tem possibilidades de ofertar aquilo que vai ser necessário. Daqui a um tempo o pessoal começa a movimentar a safra de inverno, tem que ter adubo, tem que ter semente, vai ter que ter insumo. Com o mercado alto ou baixo, tem que comprar de qualquer jeito. E aí é conseguir encontrar essas oportunidades para conseguir ofertar elas no mercado, né?
Exato, exato. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, Eduardo, que o dinheiro, ele não acaba, ele, pelo contrário, né? Ele só vai crescer, mas ele muda de mãos, né? Como é o caso da agricultura. A agricultura nunca acaba, ela vai mudar de mãos. Né? Ou um arrendamento que está na mão de uma pessoa vai para outra, a terra que está na mão de uma pessoa vai para outra, a empresa que não vendeu esse ano, a outra está vendendo no lugar. Por quê? Porque vai, realmente ela só muda de mãos, o dinheiro só muda de mãos e a agricultura também só muda de mãos, né? E é claro que o produtor vai ficar mais retraído, vai querer investir menos na fazenda, mas a gente tem que direcionar ele para que ele colha mais, né? Porque um dos principais, eu sempre defendo aqui dentro da empresa, né, Cassiano e Eduardo, a questão da rentabilidade. Não é só produtividade, é rentabilidade. Por quê? Pô, estou 10 anos aí atendendo produtor rural, sou produtor rural, a gente sabe que existem desafios e o produtor rural, ele não é assim, que a todo momento ele quer investir milhões ali, o máximo possível na fazenda. Não, ele tem que calcular um risco versus o retorno de cada investimento. De cada centavo, de cada real que ele coloca por hectare, ele tem que calcular um risco versus o retorno. Se ele vai usar uma semente lá do Cassiano, ou um biológico lá do Eduardo, ou qualquer outro produto, ele vai pesar isso daí na balança. Poxa, será que esses R$50 por hectare que eu tô colocando aqui vai me retornar pelo menos 70, 80, 100, na pior das hipóteses? Ou pelo menos 50, se tudo der errado? E se retornar 50, não vale a pena, porque eu tô pagando hoje para colher amanhã e para vender o grão mais para frente, né? E aí tem o dinheiro no tempo. Então, primeiro, antes de tudo, antes de a gente falar na solução, né? Produtor, a gente tem que entender a cabeça do produtor rural. Ele vai sim pesar o risco versus o retorno. O custo versus o potencial de retorno de cada investimento que ele fizer. E por isso que é natural, nesses anos mais difíceis, mais de crise, de preços de commodities e grãos mais baixos, de ainda preços de insumos, boa parte ainda um pouco altos, não tão ajustados ainda, ele acaba tirando o pé em boa parte de insumos, e aí alguns setores, alguns segmentos dentro do nosso setor acabam sofrendo mais do que outros, é natural, né? Ele vai tirando o pé e existe uma sequência que a gente vê acontecer, né? Então, isso é muito claro no dia a dia aí, nesses anos mais de crise.
É interessante essa parte que tu traz, que o produtor, ele vai olhar muito e cuidar muito se aquilo vai dar retorno para ele. E a gente observa que não é só o produtor, né? A gente acaba esquecendo que as empresas estão fazendo a mesma coisa e está muito claro, vamos dizer assim, agora nesse momento, porque a gente vê que está tendo uma demissão, não vou dizer em massa, mas está sendo muitas pessoas demitidas porque a empresa está tendo que baixar custo, porque ela não bateu o que ela queria e ela vai ter que distribuir dividendos e botar lá que está dando lucro para continuar vendendo ação, vamos dizer assim, principalmente multinacional, né? Mas aí entra a questão de como está sendo tomada essas decisões. É parecido com o produtor. O produtor vai comprar um produto se ele vê que está valendo a pena aquele produto, que está retornando, que a gente comentou, vai retornar o dobro aí do que eu estou pagando a mais, porque eu estou fazendo investimento, né? Estou fazendo investimento agora para ter um juros melhor do que deixar meu dinheiro na poupança. Essa é a ideia. E as empresas também pensam a mesma coisa. E é o que a gente está observando. Um alinhamento, vamos dizer assim, de custos, de uma visão muito específica do que está valendo ou não a pena manter.
E sabe que isso que você falou é muito válido, né, Cassiano? E claro, né, o produtor rural pensa assim, poxa, vamos pensar no produtor rural e depois na empresa junto, né? Porque os dois são empresa, né? O produtor rural tem uma empresa a céu aberto, né? A gente sempre fala, e é uma realidade. E a empresa que atende esse produtor rural tem todos os custos, né? Os funcionários, os engenheiros agrônomos, consultores que fazem as vendas e toda a equipe. O que eu vejo que acontece com o produtor rural nessas épocas é que ele não enxerga lá na frente. Ele está enxergando só a situação atual de forma isolada. E isso é muito perigoso também, né? Vamos dar um exemplo da própria pandemia, pessoal, que não tá recente, relativamente recente para nós aí, né? Quando entrou a pandemia, vou perguntar para vocês aí, Cassiano, Eduardo, e quem está nos ouvindo também vai entender isso que eu vou estar falando, né? Quais foram as empresas, nesse ano de pandemia, que mais cresceram pós-pandemia? Foram as empresas que se estruturaram, se investiram aonde nesse momento que ninguém estava investindo. Claro, com o pé no chão, sim, com o pé no chão. Mas quem foi um pouco mais ousado nessa época acabou colhendo os frutos, né? E o mesmo vai acontecer nas empresas do agronegócio e também para o produtor rural. Pensando agora no produtor rural, ele está tendo um preço baixo agora, mas como é o caso da carne bovina, como é o caso da soja, como é o caso do milho, nós temos ciclos de alta e ciclos de baixa. E nós estamos vivenciando, sim, um ciclo em real de baixa das commodities e grãos aí. Então, o produtor rural, ele está enxergando a situação atual, mas não está enxergando a situação do ano que vem, ou pode ser que no ano que vem não mude nada, mas será que não vai mudar nada mesmo? Será que não é cíclico? Se você pegar o gráfico da soja dos últimos 20 anos, qualquer um vê, é só olhar, né? E a mesma coisa acontece para as empresas de forma sequencial, né? Porque as empresas vão vender para esse cliente. Então eu vejo que existe o produtor rural e a maioria deles, por uma questão de aprovação social, uma questão de, poxa, se todo mundo está pensando assim, eu também vou pensar dessa forma, eu vou segurar porque o meu vizinho está segurando, porque todo mundo está reclamando, porque o cara que me atende está me atendendo depressivo, porque vem aí e não bate meta. O cara chega com uma cara de desanimado todo dia, e aí vem outro vendedor, desanima também, e eu tô vendo que o negócio não tá bom, eu vou tirar o pé. Então, esse ambiente negativista puxa os investimentos para baixo, para trás. E a gente tem que olhar o outro lado da moeda. O produtor rural, ele tá se investindo agora, mas não necessariamente ele tá pagando esses insumos agora. Ele pode estar comprando para frente, ele pode estar tendo prazo. E aí entra nas oportunidades, né, Cassiano e Eduardo? A gente tem oportunidades muito grandes, as empresas que estão oferecendo crédito nesse momento, que estão oferecendo formas de negociar, programas de benefícios junto com esse crédito atrelado. Então tem várias formas dentro da parte estratégica comercial que dá para ser trabalhada.
É que às vezes a gente fica preso naquela ideia de que a forma de negociar é eu te entregar o produto e me entregar dinheiro na volta, ou me entregar sacos de soja. Daí tu vê que começa a ter várias outras estratégias por trás, e tem muitas empresas adotando, desde estratégias de barter e assim por diante, para conseguir fazer esse tipo de negociação. Se esse cenário não tá bom, vamos mudar o cenário para cá para te comprar agora, mas tu pagar lá na frente, né? Então, tu vai fazendo alteração naquele cenário para conseguir se posicionar no mercado, e tudo isso é estratégia comercial. E às vezes a gente vê que nem tudo é o cenário, às vezes é qual é a oferta que tu tá fazendo naquele momento, vai mudar muito se a venda acontece ou não acontece. Porque, como o Cassiano comentou antes, uma empresa que tá fazendo demissões, né, ou tá reestruturando o time comercial de alguma forma, muitas vezes o que a gente percebe é que ela não está tirando aquele local de venda, ela simplesmente está trocando uma peça. Às vezes ela troca muitas peças ao mesmo tempo, mas é uma estratégia de... Porque ela não está deixando de investir em profissional, ela não está cortando gastos necessariamente, ela está mudando a estratégia com base nas pessoas, muitas vezes, naquela região. E porque assim, para uma companhia, por exemplo, se eu tenho uma região que eu tenho muito produtor grande, que faturava X milhões lá de reais, como é que eu vou tirar uma peça dali, que talvez não me entregou um resultado tão bom, e deixar sem ninguém ali dentro? Aí é um tiro mais no pé ainda. Então, geralmente, o que a gente está vendo é uma reestruturação de uma forma diferente, dar uma renovada, como a gente comentou antes, né? Às vezes, tirar alguém que está numa zona de conforto e colocar para se movimentar, botar num desafio, e muitas vezes isso dá resultado, a gente sempre sabe que dá. Tu movimentar as pessoas de alguma forma, isso causa um efeito positivo muitas vezes no mercado.
Exato, e vamos pensar nessa linha de pensamento tu, Eduardo. Eu vejo como algo muito perigoso o que as empresas fazem nesses momentos, ou seja, fazem demissões em massa, entre aspas, ou muitas demissões, mais do que o normal, mudanças muito bruscas de uma hora para outra. Eu acho muito perigoso porque, vou dar um exemplo, fazer uma comparação aqui. Cortar a unha da mão, a gente corta toda semana, certo? Mas cortar os custos da empresa, será que está sendo cortado toda semana, todo mês, cada trimestre? Então, muitas empresas acabam deixando esses custos aumentar na bonança e aí chega num momento de crise e quer cortar o dedo de uma vez só. Então, cortar a unha uma vez por semana evita de cortar o dedo e acabar sangrando. Então, é uma comparação boba, mas eu acho que deixa mais visível essa parte, que eu acho que é bastante perigoso nesse momento. Mesmo porque a bonança, ela vai vir também. Ela vai vir daqui um ano, daqui um ano e meio. O ciclo de alta das commodities vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente só não sabe quando. Mas a soja vai chegar a 200 de novo? Vai. Quando? Não sei, mas vai.
Entra uma questão que é importante a gente trazer, que esse momento mais difícil, ele acaba sendo também uma peneira para a gente ver quem realmente é profissional e quem vai ficar no campo e no mercado, né? Porque quando tá tudo dando dinheiro, todo mundo consegue pegar bastante da mesa e continua tendo na mesa, é uma questão. Agora, que a gente comentou, quem tá cortando unha todo dia, quem tá ajustando os custos todo dia, nesses momentos que vai aparecer todas as oportunidades, né? E isso não falando só de produtor, não falando só de empresa, mas até mesmo do próprio profissional, né? O profissional que estava entregando o resultado, estava buscando estratégias para vender seu produto, mostrando que o produto, muitas vezes um produto premium, vamos dizer assim, que é mais caro, mas é bem mais caro dos outros. Vamos jogar uns 50% mais caro que os outros. Mas ele entrega 200%, enquanto os outros entregam 50%, ele continua vendendo o produto dele independente do preço, porque o produtor sabe que ele vai ganhar mais com aquilo lá e não vai ser esse ponto que ele vai tirar da cotação. Muitas vezes é capaz ele tirar o adubo, né, pegando só como exemplo, tirar o adubo, que é uma coisa essencial que ele nunca deveria fazer, para deixar um que traz, sim, essa rentabilidade comparado ao preço, porém, não vai dar toda a diferença, vamos dizer assim, quando tu pegar o macro maior, que é a produção por um hectare, né? Muitas vezes o produto vai aumentar, por exemplo, 4 sacos que tu tá utilizando, porém, ele tá tirando o adubo, que vai dar 20, né? Então, tem essas questões, por quê? Porque o produtor viu que aquele produto foi muito bem vendido pelo agrônomo, enfim, quem vendeu para ele, e ele vê que dá resultado ano a ano. Então, não é uma das coisas que ele vai tirar, né?
É isso aí.
E aí, um dos pontos que entra é a questão de como o profissional pode se posicionar. Pega, por exemplo, assim, esse cara que tá passando por esse momento agora, né? Que o cara que tá lá pensativo, né? De como é que vai fazer para bater as metas do ano. E vendo o cenário, vendo às vezes o cliente dele que tá naquela vibe meio negativa também. Aí entra o profissional em si, o que é mais importante nesse momento, porque a gente tem aquele cara que a gente já bateu isso em outros episódios, né, que tem uma questão técnica muito forte envolvida, mas como tem aquele cara que tem uma questão de relacionamento muito bom com o cliente, e aí a gente tem que tentar equilibrar as duas coisas para tentar fazer uma abordagem. Por exemplo, nesse momento, o que o produtor vai priorizar? Vai priorizar um cara que é mais técnico, vai priorizar o cara que é técnico e tem um bom relacionamento, como também foi comentado antes, tem que mostrar o quanto o cara vai ganhar, qual que é o ROI dele, né? Quanto que ele vai investir e quanto realmente vai retornar. A gente pode dizer que talvez num ano como esse que a gente está passando, mostrar mais a vantagem daquilo que está sendo... Ou seja, mostrar que o produtor está economizando na compra, vai ganhar no resultado, né? Naquela escolha, é mais importante do que todo o resto, porque ser bom tecnicamente não necessariamente está totalmente linkado a mostrar o melhor ROI, né? Mostrar o melhor investimento. E o relacionamento também, né? Então é uma questão de como posicionar todas essas coisas para conseguir fazer essa venda no final, né?
É bem complexo falar sobre isso, né, Eduardo? Mas é porque tem vários detalhes que fazem realmente desse consultor, desse profissional, desse engenheiro agrônomo conseguir entregar mais resultado, né? E como o Cassiano falou, na bonança era fácil entregar e muita gente se jogou nas cordas com resultados e ainda se entregando metas boas, né? Porcentagem da meta boa, conseguindo remunerações, conseguindo rebate, enfim. Mas num ano como esse, quem faz o esforço acaba tendo mesmo assim dificuldades maiores de estar batendo a meta. Todo mundo está tendo maior dificuldade. Mas existe isso que você falou, Eduardo, da questão de o produtor valorizar alguém mais técnico, valorizar alguém mais relacionamento. Eu acho que é mais complexo do que isso até, porque está relacionado ao poder de convencimento desse profissional mesmo, né? Porque uma vez, eu sempre falo, né? Conhecimento técnico é obrigação. Eu trabalho muito com os nossos alunos em cima disso, né, Eduardo e Cassiano, mas eu sempre bato na tecla para eles o seguinte: conhecimento técnico é a nossa obrigação. Se você trabalha numa empresa de semente de milho, por exemplo, você tem que saber 10 de 10 de semente de milho, seus e dos seus concorrentes, e nota 7 em outros assuntos técnicos relacionados que envolvem milho, por exemplo, doenças no milho, por exemplo, plantabilidade, por exemplo, herbicidas no milho. Ou seja, o cara tem que ter um conhecimento bom, é a nossa obrigação, sem dúvida. Mas a partir daí, existe o poder de convencimento, né? O produtor rural ele já está mais retraído. Como é que você vai chegar para ele e fazer uma venda sendo que ele está retraído, ele não quer fazer isso aí? E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que eu passo também para os nossos alunos, é o seguinte: nós não convencemos alguém de coisa alguma. Nós não conseguimos convencer ninguém. Quem se convence de alguma coisa é a pessoa que está do outro lado da mesa na negociação. É ele que tem que se convencer de que ele precisa fazer alguma coisa. E por isso que eu falo que a junção e defendo muito, né? A junção do técnico com o comercial, essa ponte entre os dois. Eu vejo que existe muito profissional fera, nota 10 na parte técnica, e existe também muito profissional fera, 10 na parte de relacionamento, negociação, mas a junção dos dois, né? E muita gente fala, né? Até entrando na parte comercial, né, Eduardo e Cassiano, a gente fala muito em vendas, né? Vendas, vendas, vendas. E dentro das vendas existe uma coisa que nós falamos que é matar a objeção, né? Objeções, objeções, objeções. Mas pouca gente fala que para que eu consiga matar objeções, eu preciso entender a fundo das dores desse meu cliente. Poxa, se ele tá nesse momento com um soja baixo, né? Que ele tá vendo isso daí, tá fazendo as contas em cima desse soja a 100, 110 reais a saca. Se ele está vendo que está dando seca em todo quanto é momento, quais são as dores dele nesse momento? E para que eu levante o maior número de dores possível, tem que ter, é obrigatório ter o conhecimento técnico, senão eu nunca vou conseguir levantar essas dores, levantar essas bolas, deixar isso mais aflorado, para que ele se convença de que ele precisa fazer alguma coisa na fazenda dele. Né? Ele nunca vai se convencer de algo que você está falando, e sim de algo que já está na mente dele, que você vai trabalhando em cima do que ele já pensa, em cima das convicções que ele já tem, e não em cima das suas convicções. Porque é fácil eu falar assim, eu, Juliano, eu sei que vale a pena ele investir num biológico nesse ano, ainda mais com o preço do saco de soja assim, porque ele vai investir 50 reais por hectare e na pior das hipóteses vai retornar 100 reais por hectare, na pior das hipóteses, vai dar veranico, alguma coisa nesse sentido, ou excesso de chuvas. Mas se eu sei por A mais B que isso vale a pena, e se as convicções desse meu cliente, do produtor rural, não pensam da mesma forma, não vai acontecer, ele nem vai buscar, ele nem vai cogitar em usar alguma coisa que você está oferecendo.
E às vezes ele vai utilizar, vai achar que o resultado foi por causa de outra coisa, e no outro ano mesmo, tu entregando o resultado para ele, tu não vai conseguir fechar o próximo negócio. E daí entra uma questão que eu acho que é muito importante, que tu comentou, Redivo, que é a importância da parte comercial independente para a área que tu trabalha e o que que tu faz. Porque a parte técnica, tu tem que vender a parte técnica. E a parte técnica, ela vai se vender se tu tá incluindo a questão técnica, porque pegar meu ramo, que é desenvolvimento de mercado, que é onde é que eu trabalho. Se tu pegar a parte técnica que tu tá desenvolvendo e não trazer para a parte comercial para servir de material, vamos dizer assim, para eles conseguirem vender mais ou conseguir entregar um posicionamento mais correto, conseguir resolver o problema do produtor, não adianta de nada o investimento em desenvolvimento de mercado e pesquisa, porque não vai trazer o resultado que é a venda ou que é uma maior produtividade do produtor com esse produto final, que todo mundo acaba saindo ganhando, né? A gente comenta muito de venda, mas o produtor, ele só compra o que ele acha ou que realmente dá resultado para ele lá no campo. Então é muito importante a gente ter essa atualização diária. E tudo tem que ser vendido, entre parênteses, comercialmente, até mesmo a informação, para o posicionamento que ele vai utilizar. Por isso é tão importante a gente entender o produtor, entender a região que ele atua, como, vou pegar meu ramo, né, parte de soja, como aquela planta de soja, aquela cultivar de soja se desenvolve naquela região específica, porque eu posso botar num lugar, não posso colocar no outro, né? Então tudo isso acaba trazendo e é venda no final das contas. E tu, se é DMs, tu, se é da pesquisa e não saber vender a tua pesquisa para a parte comercial, para a própria empresa, não precisa ser para o produtor final, tu também não vai conseguir desenvolver. Por isso a gente comenta que tudo é vendas, né? Tudo é comercial no final das contas.
Exato, e complementando, né, Cassiano, tudo é vendas e quem acha que não vende nada, eu sempre defendo essa ideia e deixar claro isso aí para os ouvintes aí do Agro Depende, né? O produtor rural, por exemplo, não vendo nada, esses caras só picareteando aí, só quer saber de vender. Não vende nada, e o soja que tu tá vendendo todo ano, e o milho que você tá vendendo todo ano, ou seja, todo mundo vende alguma coisa, e vamos além disso. E a imagem que ele está vendendo frente aos bancos, frente às eventos cooperativas, para financiar a produção dele, para comprar a prazo. Porque se ele é visto também como um caloteiro, ele não vai conseguir o financeiro para produzir a próxima safra, meu amigo. Então, até o produtor rural, ele tem que olhar que ele vende, sim, a imagem dele e o grão dele. Claro que é uma commodity, que o mercado comoditizado, ele vende em qualquer lugar, porque o produto é o mesmo. Existe um mercado padronizado a nível mundial, você não tem um... Não é produto nem serviço e muito menos experiência dentro da linha de oferta, né, de produtos, né? É commodity. Agora, todo mundo vende, né? E pensando no profissional, né, Cassiano, pegando também o teu gancho, pensando no engenheiro agrônomo, todos vendem também, né? Eu, como consultor, por exemplo, eu vendo minha imagem frente ao produtor rural. Eu vendo o meu serviço frente ao produtor rural, eu vendo a minha imagem como profissional, eu na empresa de educação aqui na Aceleragro, eu vendo minha imagem frente aos meus alunos, aos futuros alunos. Todo mundo vende alguma coisa. Por mais que eu tenha uma missão, um objetivo de estar entregando rentabilidade maior para o agronegócio, eu preciso vender isso, essa imagem, para os meus alunos, para que eles entendam que eles também têm esse propósito, eles também levem essa mensagem para frente. Porque tudo é vendas, né? Então, quem ainda está assistindo aqui, acompanha o Agro Depende, ainda hoje, pleno 2024, tem preconceito com vendas, como eu tive no início da minha trajetória, por favor, né? Ouça essas palavras do Cassiano aí, minhas, do Eduardo também, porque preconceito com vendas é só quem não está enxergando o próprio umbigo.
Se prestar atenção na volta, né? Independente do setor agrícola, pega qualquer área que tenha algum tipo de sucesso, cara, os caras têm que estar vendendo alguma coisa o tempo inteiro. E a questão, muitas vezes, é que tem algumas coisas que são vendidas que tem um certo glamour um pouco maior e outro menor, né? Então, é a mesma coisa se tu pegar, por exemplo, a parte de fertilizante, de foliar, de adjuvante, às vezes o pessoal às vezes é visto, né, como um vendedor que vende uma coisa um pouco menos importante nesse sentido. Mas muitas vezes é os caras que mais estão ganhando dinheiro, né, porque geralmente trabalham com comissionamento mais alto, diferente às vezes do cara que vende muito em valor, mas ganha muito pouco em relação na proporção, né? Então tu vê como todo o mercado, quem ganha dinheiro, tá vendendo sempre alguma coisa. E quem busca muitas vezes as áreas que mais remuneram, geralmente vai estar vinculado a uma área comercial. E aí entra a importância do pessoal estar preparado para isso. E principalmente em anos como esse, por exemplo. Como a gente comentou antes, tem muitas empresas que elas não estão cortando necessariamente gasto. Elas estão analisando o mercado e reestruturando para renovar, dar uma oxigenada naquele processo. E muitas vezes essa oxigenada que elas estão dando, elas vão buscar pessoas no mercado. E aí tem que ter pessoas preparadas para isso também, para encarar um desafio muitas vezes e buscar e abrir esses mercados, porque são tudo oportunidades que estão aparecendo. Então, ao mesmo tempo que tá acontecendo um cenário ruim para alguns, que obviamente logo já vão estar sendo recolocados no mercado, que aquela história, profissional bom tá sempre sendo recolocado, né? Ao mesmo tempo vai gerar um monte de oportunidade para pessoas em áreas diferentes, em funções diferentes aí, poder estar desempenhando e estar se desenvolvendo. E aí tem que estar preparado para estar buscando esse tipo de coisa também, né?
Sem dúvida. E Eduardo, até aproveitando o gancho, né? Teu profissional precisa não só se vender, né? Mas fazer essa junção do técnico comercial de forma suave, de forma bem tranquila. Porque geralmente, né? O camarada que é muito bom no técnico, ele na hora de vender, ele muda. Parece que a pessoa muda, né? E isso é uma coisa que não só a experiência, é claro que a maturidade em vendas, no mercado, né, atuando no setor, ajuda bastante, mas realmente saber o que fazer, jogar para a consciência o passo a passo do que ele tem que fazer dessa mudança do técnico para o comercial. O bom profissional, tecnicamente, ele tem essa dificuldade na hora de mudar, ele tem esse preconceito, o próprio preconceito dele com vendas inibe ele na hora de oferecer e deixa ele menos agressivo do que deveria, né, no momento, né? E o inverso também é verdadeiro, né? O cara que é muito vendedor, ele só pensa em vender a todo momento e nunca olha para o lado, nunca se preocupa com o cliente, nunca se preocupa com o produtor rural. Geralmente esse é o perfil, não é uma regra, claro, né? E essa transição ela tem que ser tão suave a ponto, e eu sempre defendo essa ideia, né, de vender parecendo que não está vendendo. O segredo de realmente se posicionar e vender a própria imagem ou seus produtos e serviços é vender sem parecer que está vendendo. Esse é o grande segredo. Por isso que a junção do técnico comercial é tão importante.
Hoje, só uma pergunta, por exemplo, hoje boa parte do pessoal, às vezes, que está passando por essas recolocações, entra numa questão, por exemplo, às vezes, de entrar numa região e fazer abordagem, às vezes, ir até produtores que ele nunca viu, não conhece direito. Hoje, o que é um indicado, por exemplo, para o cara que está abrindo o mercado? Por exemplo, a revenda é muito mais fácil porque ela tem bem grande escrito na frente quem ela é fácil tu saber quem é o dono, então muitas coisas são mais fáceis de entender. O produtor não tem o sobrenome nele na porteira, né, pra te já saber exatamente quem é e quem tu tá visitando. E muitas vezes, se o vendedor entrou pra dentro da propriedade, o cara já sabe que o cara tá indo lá pra vender alguma coisa. Qual que é o caminho que muitas vezes esse pessoal tem pra fazer uma primeira relação, um primeiro contato com esse pessoal, principalmente pra quem tá entrando em regiões novas?
Legal, Eduardo, muito boa a sua pergunta. E eu sempre gosto de fazer deixar claro pros meus alunos uma sequência que vai deixar ele tranquilo e muito de forma objetiva esse primeiro contato com o cliente, né? Antes de tudo, né, quero deixar claro que se a empresa ela não tem uma sede específica, hoje tem boas empresas de dados, né, agrícolas, que fornecem contatos, fornecem locais de fazendas para o cara não estar no escuro 100%, né, para começar alimentando um CRM, por exemplo, de vendas, não do zero, mas pelo menos ter um start para depois ir ajustando dentro de uma abertura de mercado, numa região nova, pensando em toda essa situação aí, claro, né. Agora, pensando no primeiro contato com o produtor rural, pensando no profissional, no consultor, ele tem que deixar muito claro, isso eu deixo claro também para os meus alunos, ele tem que deixar muito claro o objetivo daquela primeira visita. É muita, e que nem o Eduardo falou, né? Ah, o produtor rural, ele deixa a porteira fechada, não quer saber de visita. Sim, realmente, essa é uma realidade em várias regiões, né? Só com visita marcada. E é por isso que é importante essa clareza. Ele já sabe, você acha que ele não vai saber, esse produtor rural não vai saber, sendo que você está com a marca da bandeira da empresa bordada no peito e ele não vai saber que você tem um objetivo de vendas? Então tem que deixar claro, se apresentar, falar de qual empresa você é e para que, que você está ali. Olha, eu vim aqui para te atender, para te ajudar a produzir mais através das nossas soluções aqui de biológicos ou das nossas sementes de soja de alto vigor. E fico à disposição. A primeira abordagem, eu sempre indico que ela tem que passar relativamente longe das vendas, né? Claro que esse profissional sempre tem que estar pronto para fazer alguma venda, necessariamente, nesse caso tiver necessidade. Mas isso é muito de oportunidade, é muito pontual. Na maioria dos primeiros contatos, tem que pegar o contato, tem que deixar claro o objetivo da visita para fazer um primeiro relacionamento. E a partir daí, começar a pegar o máximo de informações possíveis dessa fazenda. Onde são os talhões, ou pelo menos alguns primeiros talhões, para você estar começando a criar um relacionamento. Vendas são relacionamentos, né? Pessoas compram de pessoas e não de empresas. Por mais que o Eduardo defende uma bandeira de uma empresa, o Cassiano de outra empresa, o Juliano de outra empresa, as pessoas compram do Juliano, do Cassiano, do Eduardo. Pessoas compram de pessoas. E para criar esse relacionamento, né, muita gente entende mal o relacionamento, né, Eduardo e Cassiano. Acho que relacionamento é só tapinha nas costas, convite para churrasco e cerveja e algo nesse sentido. Não, relacionamento é se importar com a fazenda dele. Poxa, comprou uma máquina nova, como é que é essa máquina, que modelo que é, quantos pés tem essa plataforma, qual que é o maquinário que tem nessa área, quais são os talhões, como é que tá as análises de solo dessa região. Ah, mas eu trabalho com semente. Não importa. Se importar verdadeiramente com o cliente, isso daí é obrigatório. Mas isso é só uma pincelada aqui, que aproveitando o gancho da pergunta do Eduardo.
É aquela máxima que os melhores clientes são feitos em épocas de dificuldade, né? E é onde é que a gente está entrando agora. Isso é interessante trazer. Tem um colega meu, da empresa, né, aqui, que ele comentou muito isso. Ele conseguiu se estabelecer e conseguir clientes por mais de 8 anos, digamos, de uma grande fidelidade, porque ele auxiliou essas pessoas em momentos de dificuldade. Conseguiu uma condição especial de valor, conseguiu renegociar uma dívida, conseguiu trocar uma semente que deu problema, alguma coisa do gênero. Então, isso é importante a gente pensar também, tanto as empresas quanto também os profissionais, principalmente o profissional que está no campo vendendo, que agora é um dos melhores momentos que ele tem para criar essa questão do relacionamento. E isso é muito interessante que tu traz, Juliano, que não é simplesmente só cerveja, carne, levar cerveja lá para fazer o colheita de experimento. Não, o cara não vai lembrar, porque todo mundo faz isso. Agora, tu foi lá, ajudou ele no momento de perrengue, que ele conseguiu renegociar uma dívida que fez ele conseguir pagar todas as contas dele e não sair no vermelho. Cara, o cara nunca mais vai te esquecer, né?
Nunca. E eu vou também aproveitar isso que você falou, Cassiano. Tem uma situação aqui no município que eu atuo, que nós plantamos também, né, como produtor rural, de uma revenda aqui tradicional da região, que tem sede aqui no município. E tem produtor rural aqui de 40, 50 anos. O cara já tá se aposentando, passando para os filhos agora, sabe? Mas ele é 100% essa revenda, porque, e daí você pergunta para ele, o fulano, não vai comprar com, na época que eu atuava aqui na empresa na região, poxa, não vai negociar com a gente, não sei o quê, ou não vai trabalhar com a gente, tô aqui sempre te visitando, tô te ajudando aqui, enfim, né? Mais ou menos, né? Claro, não bem assim, né? Mas ele sempre falava o seguinte, não, a empresa tal me ajudou, me financiou, me calçou nas épocas ruins, me emprestou dinheiro, seja, o cara falou com o dono lá, emprestou dinheiro para esse produtor rural e o cara é fiel até hoje, 40 anos depois, 30 anos depois dessa situação aí. Então, me lembrou dessa situação, né, Cassiano? E claro que essa, eu tô falando de uma, o Cassiano também comentou, a parte financeira, mas também traz aí, vamos pegar agora a parte do profissional, né? Traz para a parte do profissional. A empatia nesse momento é uma coisa que faz uma diferença brutal mesmo no, na qualidade do atendimento. E como todo mundo está depressivo, a tendência é que o consultor, o engenheiro agrônomo, ele fuja também, né? Ele, poxa, o cara já não está mandando bola mesmo, eu vou fugir. E esse é o momento que mais o produtor rural precisa de alguém do lado, num momento ruim, né? Pensa sempre como um casamento, né? É na alegria e na tristeza, né? Na saúde e na doença. E nós estamos no momento da tristeza, nós estamos no momento da doença, e esse produtor rural, nesse casamento, que é o relacionamento bem construído, tanto da parte técnica quanto com a comercial, ele quer a pessoa, o profissional que está na doença, que está na tristeza, e não só na bonança, não só na saúde, na alegria.
Aquela história, né? Compreender é diferente de concordar, né? Muitas vezes quando tu vai lá na propriedade e o cara reclama e tu concorda com ele, aí não tem mais o que fazer, né? Mas no momento que tu compreende e tenta oferecer alguma oportunidade, alguma solução, é outro tipo de abordagem, né? E muitas vezes é aquela história, né? O que a gente mais vê no dia a dia, e isso acontece com todo mundo, tu tem que estar toda hora se alertando, se cuidando para que isso não aconteça, que é cair naquele automático, cair naquela rotina, de repente tu tá, entrou no automático e não tá mais nem percebendo e muitas vezes tá perdendo oportunidade porque não tá mais vendo aquilo ali como uma oportunidade, né? Muitas vezes a forma com que a gente enxerga cada situação muda bastante do qual vai ser o final dela, né?
E eu acho que acaba entrando uma questão que o Redivo comentou anteriormente, da importância do técnico estar preparado, não só tecnicamente, mas também com as soft skills, né, para conseguir se destacar. Porque o que querendo não acontece? Esses momentos de dificuldade que a gente tem, tu entender um pouco mais de mercado, seguir um pessoal que trabalha no mercado, por exemplo, e saber falar o momento certo para vender a soja ou auxiliar. Às vezes o produtor não vai vender, mas tu falou para ele vender naquele momento, ele não vendeu e tu diz, ó, não te falei, não jogando na cara, mas a questão de tu realmente estar passando informação importante que vai auxiliar ele. A mesma coisa entra muitas vezes nesse período difícil que ele, bah, o que que eu faço, não quero gastar tanto por hectare, tu conseguir entender com ele qual que é o objetivo que ele quer ter com a lavoura para conseguir dar uma melhor recomendação ou uma recomendação dos produtos que tu mesmo vai vender, às vezes diminuir algum, aumentar outro. E muitas vezes isso tu vai conseguir totalmente bater tua margem, ajudando os dois, e às vezes criando toda essa fidelização do cliente, porque tu tá ajudando nesse momento, ou às vezes entregando até um melhor resultado, que muitas vezes tá nesse automático, comprando, colocando, e não é feito um entendimento de como se pode ser mais eficiente com aquela mesma compra. Então, tudo isso é importante a gente estar preparado, ter todo esse conhecimento anterior para realmente saber como tu vai entregar valor. Eu acho que essa é a questão principal. Como tu vai entregar valor para o produtor, ou tanto tu vai entregar valor para a tua empresa que tu trabalha, como tu vai entregar para o teu sócio, qualquer coisa que tenha, para tu realmente conseguir desenvolver e sair desse período ruim.
Porque é só um nome bonito de um potencializador do conhecimento técnico desse profissional. E quando eu falo potencializador, é relacionado ao quanto ele sabe, quanto ele consegue entregar de resultado, não só o que ele sabe, né, mas principalmente quanto ele consegue entregar de resultado, né, quanto ele direciona o conhecimento dele para aquilo que entrega resultado e não só detalhezinho técnico que não vai fazer diferença, porque tem muita, infelizmente, tem muito profissional que acaba se perdendo nos termos técnicos da vida, né, fica que nem aquele advogado que começa a falar lá na só termos bonitos, mas nós que somos leigos acabamos entendendo pouco daquilo. Então, infelizmente, a gente tem que evitar, ou felizmente, né, a gente tem que evitar esse tipo de linguajar muito técnico para usar o nosso conhecimento para entregar resultado. E para que ele gere resultado, a obrigação nossa, como eu tratei reforçando isso, é ter o conhecimento bem estruturado, né, ter algo muito que vai entregar essa rentabilidade para ele, a lucratividade, maior colheita. Mas O soft skills é tudo que vem depois disso para entregar, para poder ter o poder do convencimento e fazer ele se convencer de que ele precisa fazer aquela situação A, B ou C, usar o produto ou serviço A, B ou C. Então, o que, que envolve isso? Né? Envolve o próprio marketing e posicionamento da empresa, o marketing e posicionamento profissional, pessoal, né? Como as pessoas te enxergam, né? Nós vivemos, querendo ou não, felizmente ou não, nós vivemos num mundo de percepções. Então, por mais que eu seja bom, eu tenho que parecer ser bom também. Esse profissional, ele precisa parecer ser bom. E depois disso, né, comunicação verbal, não verbal e, claro, finalizando na prospecção de clientes, geração de demanda e, finalmente, processos, organização da venda propriamente dita.
E é até importante a gente trazer que tem locais que te dão, são catalisadores, podemos dizer assim, ou te auxiliam a conseguir todo esse conhecimento e se desenvolver mais cedo, vamos dizer assim, do que tu pegar, passar 20 anos para ter experiência, passar por todas as questões, para daí tu conseguir trazer e conseguir entregar isso no campo, né? Que é, querendo ou não, que tu faça o teu trabalho, né, Redivo?
Sim, Cassiano, sim, é. Na verdade, estamos aí há 3 anos e meio, aproximadamente 3 anos e meio, né, nessa empresa de educação para o agronegócio, e o nosso objetivo é claro, né, acelerar as carreiras e empresas do agronegócio, né? O foco principal sempre foi os engenheiros agrônomos, os consultores de campo, e mais recentemente a gente está auxiliando algumas empresas aí, né, via treinamentos mais em loco, presenciais também, né, mas o foco principal é o consultor, né, dessas empresas, é o engenheiro agrônomo que está por trás. E desde a parte técnica, claro, né, que é uma tradição nossa dentro daqui da Aceleragro, da nossa comunidade Aceleragro, que é o principal produto, mas passando por todos esses soft skills que vêm na sequência, né? Que é a junção para potencializar tudo isso, né? E a gente precisa ter claro isso na nossa cabeça, né? Muita gente defende, eu vejo por mim, né? Quando eu saí, eu sempre tive um perfil mais técnico, sempre defendi a parte técnica, sempre tive um preconceito muito grande no início, né, da minha trajetória com a parte de vendas, com a parte do próprio soft skills, né, que nós estamos falando aqui. Mas a gente precisa fazer essa junção, senão não dá certo. Nem só o profissional, só o vendedor, só muito bom em vendas e em relacionamento, nem só o profissional que acaba se perdendo na parte técnica, se aprofundando de forma até desnecessária, porque não vai entregar uma produtividade, uma rentabilidade maior. Ele precisa juntar esses dois mundos, e é isso que a gente vê nos profissionais que mais entregam resultado para as empresas que eles trabalham, e para os produtores rurais, é claro, né, que é o cliente final. Né? Ele, até vou inverter essa ordem, entregam resultado para os produtores rurais e finalmente para as empresas que vêm, que eles representam. E quem não conhece o meu trabalho, pessoal, nós temos aqui a empresa nossa de educação, focada em acelerar carreiras, empresas do agronegócio, que é Aceleragro, né? Então, caso queiram conhecer o meu trabalho, entra lá no site, lá aceleragro.com, dá uma olhada lá o que faz sentido para você dentro da tua trajetória, dentro da tua carreira ou dentro da tua empresa, e entre em contato com alguém da minha equipe lá, que com certeza vamos ter o prazer de estar te ajudando aí na tua trajetória, acelerando tua carreira, acelerando tua empresa aí.
E o Redivo a gente conhece desde que ele começou, basicamente, né? A gente brinca que começamos junto no Instagram, no podcast, ele com as lives fazendo naquela época, então teve todo esse desenvolvimento que acabou ocorrendo, e a gente tem uma confiabilidade muito grande em todo o conteúdo que ele desenvolveu, porque se tu ir até hoje lá, vai ter as lives falando sobre todos os conteúdos, mas se tu quer pegar essas lives de uma forma mais simples de se ver, já com direcionamento, uma trilha do conhecimento, vamos dizer que tu vai ter mais específica para entender as questões ligadas ao agro, vai lá no site que a gente vai deixar aqui na descrição, siga o Juliano também nas redes sociais e, claro, siga Cassiano Agro, o Eduardo Agro, o Agro Depende também. Pode nos ver aí em vídeo, tanto no Spotify, que lá vai estar disponível, quanto também no YouTube. Por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
Valeu.
Valeu.